Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm de Chicago. Mais uma sessão negativa por lá. Preços caindo em torno aí de 4 pontos nos principais vencimentos e perdeu aí um suporte importante o mercado da soja lá em Chicago. A gente vai conversar sobre isso com o Marlos Correia, direto lá da Insoy Commodities. O Marlos está lá em Cascavel, no Paraná. Seja bem-vindo, Marlos. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado pressionado mais uma vez, aí encerrando em queda lá em Chicago e hoje perdendo aquele patamar dos 9 dólares. Ô, Marlos, o que isso significa?
Bom, boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos escutam aí nessa sexta-feira de fechamento de mercado, que tivemos uma semana aí um pouco mais fraco nos seus movimentos, né? Tivemos uma semana em que várias notícias aí trouxeram uma certa frieza, né, nas condições de mercado, né? E principalmente uma delas foi esse impasse, essa confusão que se estende entre Estados Unidos e China, em que se abre acordo e no final das contas a coisa não se concretiza, não anda. O mercado já está cansado dessa história e ela já não se surpreende mais com as novas notícias de que há a possibilidade de um acordo comercial entre Estados Unidos e China nessa curto prazo aí. O mercado já está vendo que isso daí vai ficar realmente para ano que vem, época de eleição, né, em que tudo pode mudar e as coisas podem ser um pouco mais fáceis e menos turbulentas do que está sendo agora, né? Então, nós tivemos, né, em função disso e várias outras notícias, né, que acaba deixando esse mercado um pouco mais fraco, sem tendências de alta, né? Nós estamos caminhando aí para uma finalização da colheita da safra americana, né, onde que os números de perdas já foram contabilizados pelo mercado, já absorveu esses números. Então, não se espera grandes variações agora nos próximos relatórios do USDA, né? E o mercado continua agora, né, nessa forma aí um pouco mais segura. Ou seja, nós temos uma oferta boa, né, de soja entrando na safra americana, e nós temos uma previsão de oferta boa de soja entrando na safra da América do Sul, entre Brasil e Argentina. Apesar de problemas pontuais no plantio, né, problemas pontuais ainda que a gente enfrenta em alguns locais com baixo volume de chuva ainda, mas na grande maioria a questão já se estabeleceu, já se estabilizou, né, a soja deu uma boa recuperada, está vindo com um bom potencial ainda produtivo e com grande chance de atender os números lançados aí pela Conab e de a gente chegar na casa aí de 122 milhões de toneladas ou próximo disso, né? E a Argentina chegando a 57 milhões de toneladas, né? Então, a gente vê um mercado com uma oferta consideravelmente tranquila, né? Nós temos da outra ponta, na ponta compradora lá fora, China com uma demanda ainda um pouco mais fria, um pouco mais moderada em função do avanço dos problemas da gripe suína africana, né, que agora cada vez mais atinge mais pontos do mercado asiático, né, entrando nas Coreias e seguindo em frente, diminuindo os plantéis e a demanda pelo consumo de farelo, de soja e soja em grãos. Né, o que a gente vê esse mercado aí é um pouco mais lateral, andando aí na casa aí desses 9 dólares e hoje perdendo a sustentação no mês de janeiro, né?
Mas, Marlos, tem no cenário aí uma tendência de queda para as cotações, uma continuidade nesse movimento de queda que a gente viu nas últimas sessões?
É um momento para o produtor ficar atento nesse fechamento de semana. Nós tivemos aí nos 5 pregões da semana, 4 foram de movimento negativo, né? Tudo na casa entre 3 pontos a 8 pontos. 8 pontos nós tivemos na segunda e hoje a gente está fechando aí com 5 pontos de baixa, né? Não vejo ainda um movimento total de queda, né? Eu vejo mais aí essa questão aí, um mercado mais fraco em função desse impasse comercial, dessa indecisão, dessa oferta sobreabastecida aí de soja, né, nos números, dos relatórios do USDA da última divulgação, né, que trouxe aí, sentimento do mercado baixista, né, e que está trazendo aí nesses últimos dias aí esse mercado caminhando de forma lateral, né. Tem que ficar atento no pregão de segunda-feira, ver se ele vai confirmar essa quebra desse suporte importante dos 9 dólares, se ele abrir embaixo e confirmar e manter o pregão no fechamento de baixa na segunda, né? Aí a gente pode, né, talvez aí caminhar para uma tendência de baixa a curto prazo, né? Mas a gente tem que ver que a gente tem ainda bastante notícia para, né, desenvolver mercado, né? Nós estamos aí no plena desenvolvimento da safra brasileira e safra argentina e paraguaia, né? Então, em qualquer agora movimentação um pouco mais que seja amarrada no desenvolvimento das nossas áreas, ele vai gerar momentos de alta, picos de alta no mercado, o mercado tentando aí, em termos de se proteger, ou mesmo na ponta especuladora, né? Ver notícias de algum problema, o mercado já especula movimento e já a gente já tem aí uma recuperação. Semana que vem, provavelmente, dentro desse patamar, existe sempre a tendência do mercado dar uma recuperada nas perdas da semana, né? Mas pode dificultar isso daí já na próxima semana, em função que é uma semana curta, né? Nós temos feriado do americano, né, dia 28, é o Thanksgiving, e que deixa aí o mercado comercial lá um dia menos ali, né? A gente vai ter só 4 dias de pregões lá. Então, a gente pode, das duas pontas, mercado ficar um pouco mais arredio, né? Manter esse movimento meio fraco ainda, né? Sem grandes variações, e deixar passar essa finalização de novembro e começar uma nova perspectiva de compras no mês de dezembro, né? Em termos de mercado internacional, agora a gente vai ter aí condição em Chicago em função de uma melhor demanda da parte da China, né? Trazendo um pouco mais de compra de volumes de soja, né, do produto americano, né? Então, tem bastante coisa para acontecer, mas o produtor tem que ficar atento a esses números aí, porque o grande problema que eu vejo nesse momento, em termos de formação de preço interno nosso aqui, a nível de Brasil, é que dólar está mascarando esse movimento de Chicago, né? Nós tivemos aí praticamente esses 5 dias de baixa em Chicago. Prêmio praticamente não movimenta. Nós estamos com um prêmio meio que pré-estabelecido aí nesse último mês aí no mesmo patamar, e o mercado ele continuou aquecido aí durante a semana, né, trabalhando com preços bons, mas isso em função do câmbio, né? Tanto que hoje o câmbio voltou um pouco aí na casa dos 4,18. O mercado já perdeu aí 50 centavos no preço aí, pago ao produtor,
No
né?
Brasil, então, o suporte tem sido dado aí pelo câmbio, então.
Isso, o nosso mercado interno ele está impulsionado pela alta do câmbio, que nós trabalhamos aí na casa aí de 4,18, 4,20, né? Está mantendo os preços aí aquecidos aí, e o produtor acabou aproveitando aí, realizou algum volume de venda aí nessas últimas semanas,
Mas
tanto para mercado
mesmo
interno quanto.
em termos de preços, Marlos, não estão mais os mesmos preços que a gente via na semana anterior, por exemplo, né?
Não, ela já deu, ele trabalhou, na verdade, ele conseguiu sustentar aí até metade da semana aí os preços mais ou menos nos mesmos patamares, mas já ontem já não, já perdeu a sustentação do preço, e hoje já o mercado já recuou mais um pouco e já trouxe, né, um preço aí, entre ontem e hoje, praticamente mais de R$ 1 abaixo aí
A
de
gente está
perda
falando
para
de
o
que
produtor.
patamar de negócios acontecendo?
Hoje, bom, a gente veio de um patamar aí de preço base Porto, né, rodando na casa de R$ 90, R$ 91 por saca. Hoje a gente trabalhou na casa aí de R$ 88,50, R$ 89,50, né? Isso Paranaguá. E preço interior aqui do oeste do Paraná, né, pago para o produtor, balcão, né, preço de produto recebido da lavoura, né, trabalha, sustentou o preço no 78, hoje já abriu 77,50, né? E no disponível, trabalhando aí na casa aí de R$ 84 a R$ 85, né? O que vai garantir ainda a base de produtor os preços um pouco favoráveis, né, e que dólar ajuda, é porque agora começa a descolar Chicago do mercado interno, né? O mercado interno começa a se sobressair e começa a garantir preços um pouco melhor para segurar essa soja e rodar aí os últimos meses do ano aí, garantindo o volume de farelo, né?
É, até porque
Nós temos uma.
tem maior consumo aí de farelo em função da demanda por carnes bastante aquecida, né, Marcos? A gente está vendo, por
Exatamente.
exemplo, o mercado do boi registrando recordes aí de preços na arroba, o mercado de suínos acompanhando, enfim, tem uma condição
Exatamente.
bastante particular aí, importante de consumo de ração acontecendo. E tem também
Exato.
o aumento da adição de biodiesel no diesel, né? Que demanda soja também, né?
Isso mesmo. Por isso que o mercado, a base de produtor, continua favorável para os próximos anos. Você vê essa ponta importante que você tocou da questão da alta na oferta aí na questão dos preços da arroba do boi, né? Nós tivemos aí um salto nesses últimos dias. Na verdade, no último mês já foi uma questão assim, um acréscimo considerável no preço, né, da arroba, até em função dos problemas lá fora e dessa busca de produto, né, para o Brasil exportar. Com o câmbio no patamar que nós estamos trabalhando, isso aí sobrelevou nesses preços. Mercado aquecido na carne bovina, o que que vai acontecer? Mais exportação, né? Vai aumentar os plantéis, aumenta o consumo de ração. Aí pode falar, mas aí o mercado interno diminui o consumo, né, por causa do preço alto. É dois patamares, né? Porque se diminui o consumo da carne bovina, aumenta o consumo da carne suína e frango. De toda forma, aumenta o consumo de ração, porque vai ter que elevar os plantéis de suíno e frango para atender essa demanda, né, de proteína a nível mercado interno, um pouco mais barata do que a proteína bovina. De toda forma, a gente mantém um.
Alô? Parece que a gente perdeu aí o contato com o Marlos. A gente vai tentar recuperar esse contato. O Marlos estava explicando como essa demanda interna maior aí pode trazer uma diferenciação para os preços da soja aqui no Brasil. Vamos ver se a gente consegue recuperar aí a conexão com o Marlos. Marlos, você me ouve?
Estou ouvindo.
Ah, ok. Nós continuamos ao
Caiu
vivo,
a.
Marlos. Teve uma interrupção da nossa conversa, mas, enfim, você estava explicando justamente como essa demanda, né, interna aí pode ajudar na formação de preços, Marlos.
Que de toda forma aumentou o consumo da carne bovina, né? Pela exportação. Se o mercado interno diminuir o consumo de carne bovina, ela vai buscar outras proteínas, que é o frango, né, que é o suíno e que é o peixe. E tudo isso aumenta a demanda por farelo. Então a gente mantém um mercado ainda favorável para o produtor para as próximas safras. Né, preços bons, né, saindo de dezembro, entrando janeiro, nós temos que levar em consideração que vai haver um pequeno atraso aí no início das colheitas, né? Pelo atraso no plantio, né? Principalmente no oeste do Paraná aqui, né? Que é praticamente o primeiro soja que começa a originar no nível de Brasil. Então, a tendência é a gente ter mercado interno um pouco aquecido aí em janeiro também, né? Não vejo nada extraordinário assim, nenhum salto na questão dos preços em função desse fraco desenvolvimento do mercado externo lá em Chicago, né? Pela falta dessa relação um pouco mais consolidada entre Estados Unidos e China. Então, de toda forma, um mercado corrige, ele se corrige. Quando a gente pensa que a gente vai ter um estouro nos preços, né, ele acaba tendo uma correção de alguma forma e os patamares continuam mais ou menos aonde que a gente está visualizando atualmente.
Legal. Muito bom. Marlos Correia, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Marlos.
Obrigado, Alex, e obrigado a todos que nos escutam nessa sexta-feira. E um abraço, um bom final de semana aí, e que semana que vem seja uma semana de excelente negócio para todos.
É isso aí.
Até mais.
Abraço. Está aí Marlos Correia em Soy Commodities conversando com a gente, traçando aí o cenário para os preços da soja, principalmente em relação às tendências de mercado, principalmente em relação aos fatos que podem mexer aí com o rumo das cotações. Vamos aos números, você acompanha comigo, Chicago encerrando aí com queda de 5 pontos na maior parte dos vencimentos, janeiro fechando a 8,95, perdendo, portanto, aquele suporte dos 9 dólares, 5,25 de queda, o março perdendo 5,5, fechando a 9 dólares e 9 centes, o maio 9,23, uma queda de 5 pontos, a mesma queda para julho que fechou a 9 dólares e 35 centes por bushel. Esses são os números da soja. No caso do milho, a gente tem um dezembro encerrando a 3,68, um março fechando a 3,78, com queda de 0,75, maio 3,83, 1,25 de baixa, e o julho 3,88, uma queda de 1,25 também. E para finalizar, o trigo, que encerra de forma positiva, dezembro 5 dólares e 14 centes, 5 de alta, o março 5,17, 5,75 de elevação, o maio 5 dólares e 22 centes por bushel, alta de 6 pontos mais 25, e o julho 5 dólares e 23 centes por bushel, 5 pontos mais 75 de alta. São os números de hoje, já de encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.